política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Nós iniciamos agora uma semana que é para Santa Cruz do Capibaribe uma das mais importantes de sua história e do momento político atual. Na última sexta-feira nós falamos aqui sobre a decisão do deputado estadual Diogo Moraes de manter a sua candidatura ao cargo de primeiro secretário da Assembleia Legislativa, mesmo contra a imposição do próprio partido. A forma como o próprio partido cortou as suas pretensões, lançando um candidato ao mesmo cargo. Mas aí nós dissemos aqui na última sexta-feira que existem momentos na política em que o indivíduo precisa marcar posição, precisa ter posição. Não dá para ficar a vida inteira baixando a cabeça para os propósitos dos partidos ou dos governos. Nós conhecemos até pouco tempo atrás, um deputado Diogo Moraes que era totalmente conivente com aquilo que acontecia no governo, concordava com absolutamente tudo e foi muito criticado por balançar a cabeça sempre para os desejos do governador, do governo, das lideranças do seu partido. Isso não aconteceu agora. O Partido Socialista não tem mais em Pernambuco a liderança uniforme de Eduardo Campos. E isso fez com que houvessem, evidentemente, decisões sendo tomadas de formas aleatórias. Inclusive, esse mal-estar, esses impasses no partido, não aconteceu só agora com o deputado Diogo Moraes. Fernando Bezerra Coelho, por exemplo, eleito senador pelo partido, praticamente rachou, se desentendeu com o governador Paulo Câmara e hoje com as lideranças do PSB no estado. O deputado Diogo Moraes fez aquilo que realmente deveria fazer. Teve coragem suficiente para marcar posição, tomar sua própria decisão, independente daquilo que os que estão se colocando hoje como caciques dentro do PSB aceitassem. E assim ele fez. Como eu disse, na última sexta-feira, era preciso que essas decisões fossem tomadas dessa forma e foram. Diogo foi para a briga, foi para a luta contra o próprio partido. E a articulação que já tinha começado há cerca de 3 meses atrás, continuou, prosseguiu nos dias seguintes, no sábado até o domingo, apesar de muito enfrentamento e de muita dificuldade, prosperou mais na frente. Ontem nós estivemos acompanhando até o final da noite, até 9 horas, quase 10 horas da noite, quando a candidatura de Diogo ao cargo de primeiro secretário foi mantida, e os votos dos deputados foram apurados. E aí veio a grande surpresa. Diogo Moraes obteve 32 e Lula Cabral 15 votos dos deputados. Ou seja, o dobro de votos acima do candidato do governo. Nós colocamos, inclusive, está no meu blog a matéria, como uma grande ascensão de Diogo Moraes. Surgiu agora, no cenário político, a liderança dentro do PSB. Porque, inclusive, durante o dia já surgiam rumores que o governador Paulo Câmara não iria interferir, não iria se meter nessa briga. Os novos líderes do PSB foi que tomaram a sua posição, mas não houve nenhum consenso, ou pelo menos nada, aberto com o governador Paulo Câmara. E o que disse a imprensa foi que essa questão deveria ser resolvida na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Foi, mas não da forma que o governo queria. Não foi da forma que a Casa Civil desejava. Esteve, sim, lá no cargo de primeiro secretário, um socialista. Mas não foi aquele que estava sendo pretendido. Foi um deputado que tomou posição, um deputado santacruzense, e evidentemente que a gente torce para que esse novo cargo ocupado pelo deputado Diogo Moraes, essa vitória que ele teve, primeiro nas urnas em Pernambuco, no estado, nas urnas aqui das cidades do Agreste. E agora, na esfera política, numa articulação gigante. A gente torce para que isso resulte em obras, em ações, em força política para essa região, que é o que a gente tanto precisa. Torcemos para que o deputado estadual Diogo Moraes realmente não seja mais aquele deputado da cozinha do governo. governador, aquele deputado que caminhou o tempo todo apenas concordando com aquilo que o governo fazia. A gente precisa de um representante que dê murro na mesa quando for preciso. E está aí agora uma ótima oportunidade do deputado Diogo Moraes mudar a sua característica. Ganhou estatura política, passa a ser respeitado nos quadros. E eu não concordo muito com essa história de que o PSB está rachado por isso, porque, na verdade, o PSB já vinha rachado há um certo tempo. Ontem, o Bloco da Folha mostrou que o primeiro abraço que o deputado Diogo Moraes recebeu foi o do filho do senador Fernando Bezerra Coelho, que já não concordava com as diretrizes que estavam sendo apontadas pelas novas lideranças do partido no Estado. Que a gente tenha um mandato de um deputado federal, eu não vou dizer independente, porque Diogo permanece sim nos quadros do PSB e o PSB vai ter que o respeitá-lo por isso. Que a gente tem agora, a partir de agora, um deputado estadual diferente do que foi nos últimos 4 anos. Diferente porque não será mais obrigado a seguir à risca aquilo que é determinado pelo governo. É preciso que o deputado agora consiga aproveitar da força política que tem para se voltar para os interesses da população e nos orgulhar. Porque o orgulho da vitória a gente já teve, com o próprio deputado Diogo Moraes e outras lideranças políticas que saíram de Santa Cruz do Capibaribe e chegaram em postos altos. Tomara que isso agora resulte em alguma mudança na vida das pessoas.
Verdade. Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 11 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre o que está acontecendo nos bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia Márcia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Ô Ney, antes de começar o programa, de fato, eu queria só fazer um elogio, né? Porque eu fui uma das pessoas que tanto cobrei, tanto nas curtinhas como no programa, sempre falo da questão da luta salarial dos professores, né? E aí eu queria parabenizar o prefeito Edson de Souza, né? O prefeito de Brejo da Mata de Deus, que de forma automática, assim como fez o prefeito Roberto Asfora o ano passado, ele deu aumento dos professores, né? Alguns professores me procuraram no final de semana dizendo que houve um aumento, eu fui pesquisar e, de fato, já saiu um aumento de forma automática, né? Acaba agora os demais municípios, né, que vêm passando por uma crise econômica e de arrocho salarial, ter a mesma postura do prefeito Dr. Edson de Souza.
8 horas e 13 minutos, temos muito o que falar, né? Ontem nós tivemos os deputados estaduais tomando posse, os deputados federais e senadores também, e a movimentação foi intensa no cenário político. E como eu abri, né, o programa falando sobre isso, evidentemente que para a região agreste de Pernambuco, um momento todo especial com a vitória do Diogo Moraes, apesar das dificuldades, das circunstâncias políticas que lhe foram impostas, mas marcou posição, deputado Diogo. Deixa eu trazer aqui a matéria que foi publicada no meu blog, e depois a gente fala um pouco também sobre o cenário que fica hoje no Legislativo em todo o Brasil, Senado e Câmara Federal. Câmara Federal, inclusive, com derrota do PT. Eu não diria derrota do governo, mas derrota especificamente do PT. O deputado do PMDB, o Eduardo Cunha, foi eleito para presidir a casa. Vamos trazer as informações sobre a vitória do deputado Diogo Moraes na Assembleia Legislativa. Chegou ao fim a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco, com atenções voltadas para a dissidência do deputado Diogo Moraes, que manteve candidatura ao cargo de primeiro secretário, mesmo não tendo apoio oficial do PSB, que optou por lançar a candidatura de Lula Cabral. Durante a tarde, ainda houve espaço para articulações. O deputado Lula Cabral, tido como candidato oficial do PSB, demonstrou tranquilidade diante dos jornalistas, dizendo que não estava constrangido nem constrangendo ninguém com sua candidatura. Apenas sou o candidato oficial do PSB, afirmou. O deputado reconheceu que Moraes teria direito de disputar o cargo, assim como qualquer parlamentar do PSB. Nos bastidores, havia um nítido aspecto de tensão entre os parlamentares. Por volta das 17 horas, o deputado Diogo Moraes também se mostrava confiante e não considerava sua candidatura como dissidente. Vou vencer a eleição. Eu construí a candidatura na casa. Paulo Câmara disse que não ia interferir. Deixou isso claro e colocou que os candidatos ficariam à vontade para escolher suas expectativas, sua expectativa candidatura. Nossa candidatura tem legitimidade da maioria dos parlamentares e da casa, e por isso nós vamos vencer, disse Diogo. Em conversa com a imprensa, os deputados se alfinetaram. Sou do PSB há 18 anos, fui vereador e deputado pelo PSB. Ao contrário de outros parlamentares neossocialistas que já surfaram pela direita, pelo centro, pela esquerda, e partido político nunca foi o forte, afirmou Diogo Moraes se referindo a Lula Cabral. O ex-prefeito do Cabo respondeu à provocação. É uma boa desculpa para o que ele está encontrando. Eu era presidente regional do PSC. Abri mão para vir para o PSB ajudar na campanha de Eduardo Campos. Eu acho que é um grande gesto meu, disparou. Às 20 horas e 10 minutos teve início a votação, ao processo de votação da mesa diretora. Com exceção do cargo de presidente, a disputa pelos deputados, disputado pelos deputados Guilherme Ochoa, Edilson Silva e Rodrigo Novaes, o único cargo que houve batida de chapa foi o do primeiro secretário, confirmando o enfrentamento de Diogo Moraes e Lula Cabral. A votação durou 45 minutos. Guilherme Ochoa foi confirmado presidente com 38 votos. Diogo Moraes foi eleito primeiro secretário com 32 votos contra 15 votos de Lula Cabral. A vitória de Diogo Moraes pode representar a primeira derrota política dos novos líderes do PSB no estado de Pernambuco. O deputado que representa o polo de confecções adquire forte estatura no cenário político estadual. Romenick.
Pois é, Ney. O deputado Diogo Moraes entra para a história, né, da política de nossa cidade também. Por que não? O deputado ele consegue o mais alto posto que um filho de Santa Cruz do Capibaribe já chegou a alcançar na Casa Joaquim Nabuco. Né? Então, foi um momento histórico do Diogo Moraes. Na quinta e sexta-feira, eu proferi a seguinte frase. Talvez essa era a situação que o deputado Diogo Moraes precisava para mudar sua postura política. Falei isso tanto na quinta quanto na sexta. Na sexta eu cheguei até a afirmar que o Diogo Moraes ele poderia ter perdido a credibilidade com o governador. O deputado Diogo Moraes poderia até não ter conseguido cargos dentro do governo do estado. O deputado Diogo Moraes poderia até perder a eleição da Assembleia, mas tinha tomado uma postura digna e honrada para quem recebeu mais de 44 mil votos no estado de Pernambuco, em sua maioria no nosso agreste pernambucano. Então, o deputado Diogo Moraes, ele entra agora numa disputa de lideranças dentro do PSB. Quem pega o bastão da maior liderança dentro do PSB? Ele enfileirou uma das alas. Para se ter uma ideia, Silvio, ontem o deputado Diogo Moraes contou com a ajuda principalmente de João Lira. Um dos nomes que foram rifados da disputa da pré-candidatura a governo do estado, né? Contou principalmente, foi um dos que se sentiu chateado por não ter sido escolhido de Eduardo Campos. Um dos que se sentiu chateado porque viu que o Agreste perdeu e muito cargos, não ficou nem na vice-governadoria, o Agreste, né, como vinha nos últimos 8 anos, e não ficou com nenhuma secretaria de estados aqui em Pernambuco. Então, o Agreste tinha perdido muito e começou, e ontem ele lutou também pela candidatura do Diogo Moraes. Contou também com a ajuda do Fernando Bezerra Coelho. E não foi de estranhar aquela visita do Fernando Bezerra Coelho aqui, né? Então, o PSB, ele passa por um momento, desde o ano passado, nós estamos dizendo isso, que o PSB, ele passa por uma luta interna de lideranças. E o Diogo, hoje, ele está de um lado. O Diogo, ele foi um candidato dissidente? Sim. Ele lutou contra os interesses do Palácio? Sim. Por quê? Ele saiu da Casa Civil sem o aval do Antônio Figueira, que muitos já dizem hoje que talvez não dure muito tempo, porque o governador não vem conseguindo boas articulações políticas, né? Outro fator é a presença do Edson Vieira. Foi de fundamental importância, pedindo votos de deputados amigos de outra legislatura. Se você for olhar, foi um dos nomes que também se articulou e muito lá dentro. Então, o deputado Edson Vieira também seguiu uma postura política no estado de Pernambuco, né? Nessa disputa interna do PSB, o prefeito Edson Vieira mostrou que é, de fato, um aliado de primeira hora de Diogo, diferente do que muitos pensam, né, até o momento, de possíveis intrigas, né? Ele esteve lá, querendo ou não, como Diogo era um dissidente, ele pode ter se queimado um pouco com o Palácio do Campo das Princesas. Para finalizar, Ney, a gente já começa a observar uma questão. O caso KMC vai ser muita dor de cabeça em futuras eleições. Ela já entrou em pauta nessa eleição que o Diogo Moraes conseguiu uma grande vitória em cima do Lula Cabral, e não será diferente em eleições aqui no município. E não foi, podemos dizer assim, os vereadores, não. Isso foram de disputa mesmo de eleição, por isso que a KMC apareceu nessa eleição com força.
8h21, daqui a pouco o Rumenick pode voltar, inclusive, com esse comentário. Deixa eu trazer agora, na linha está o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inclusive estava de férias, né? Viajou para Tangamandápio esse tempo todo. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Tá baixinho a ligação, deixa eu tentar um retorno melhor do Inaldo, né?
Não, tô lhe ouvindo bem.
Tá ouvindo bem, né? Não, tá baixinho aqui. Voltando a trabalhar agora, né, Inaldo? Voltando ativo a partir de agora, nesse ano de 2015.
Pois é, há muitos anos eu não tirava, assim, 30 dias de férias corridas, né? E esse ano, como eu precisava fazer também um check-up na saúde, etc., aproveitei e para tirar o mês de janeiro, né? E aí voltei ao batente já ontem, que foi o dia da eleição, né, para a escolha dos novos dirigentes da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, Senado, etc. E hoje, efetivamente, no batente para a gente fazer o nosso bate-papo diário dele.
Inaldo, ontem o que chamou mais atenção, as atenções estavam voltadas para o enfrentamento para a primeira secretaria da Assembleia Legislativa, o PSB. Lançou o candidato Lula Cabral, contrariando a articulação que tinha sido feita pelo deputado Diogo Moraes. Como é que fica, Inaldo, o cenário no partido, o clima no partido a partir de agora?
Não, eu acho que do ponto de vista do partido não terá muita consequência, não. Não terá desdobramentos, não. Uma disputa democrática, né? Com a vitória do deputado Diogo Moraes, que se articulou melhor. O Lula Cabral nunca foi uma pessoa assim simpática na Assembleia Legislativa. Ele já antes da legislatura que começou, está começando hoje, né? Lula já passou por lá. E toda a vida foi uma pessoa assim muito fechada, e os deputados, pelo menos uma parte, o consideram um político um pouco simpático. E tudo isso influenciou ou contribuiu para a vitória do Diogo Moraes. Um outro dado importante, Ney, foi o seguinte: a bancada estadual do PTB, que é formada por 6 deputados, esta de imediato fechou questão contra a candidatura de Lula. Então, veja que no acordo que foi feito entre os partidos para a recondução de Guilherme Uchoa, coube ao PSB a primeira secretaria. Então, o partido oficialmente, pelo menos os seus dirigentes estaduais, Cileno Guedes, o prefeito Geraldo Júlio, o chefe da Casa Civil, Antônio Figueira, indicaram, e aí foi uma articulação meio desastrada, né, a candidatura do Lula Cabral, esquecendo de que, de saída, os 6 deputados do PTB não votariam em Lula, ainda ressentidos pelo fato de ele ter abandonado o partido há 3 anos para, inicialmente, reforçar o PSC, do qual chegou a ser presidente estadual, e depois o PSB. Eduardo Campos, à época, procurou, disse: olha, o PSC vai lançar candidato próprio a presidente, o pastor Everaldo, você vai ficar numa saia justa em Pernambuco, venha logo para cá. E ele acabou aceitando o convite de Eduardo Campos, ganhou como presente a presidência da junta comercial, e agora novamente foi candidato a deputado e se elegeu. Então, o Diogo Moraes manteve-se como candidato avulso, isto é, não engoliu a indicação do Lula Cabral como sendo o candidato oficial do PSB, manteve-se como candidato avulso. Ele já tinha obtido a promessa de apoio de 10 dos 15 deputados do PSB, e aí, com mais os 6 do PTB, respeitaram o acordo feito, menos em relação à primeira secretaria, aí ficou fácil para o Diogo Moraes, que é um deputado muito mais simpático do que Lula Cabral, aos olhos da grande maioria dos deputados estaduais. Então, foi um resultado mais ou menos esperado, né? O que representou aí uma derrota política, embora de pequenas proporções, mas foi uma derrota dessa cúpula do partido, dessa cúpula estadual do partido, que vem assessorando aí o governador Paulo Câmara. O próprio governador manteve-se à margem da disputa pela presidência da Assembleia, porque não viabilizou há tempo um candidato pelo PSB, né? O PSB tem 15 dos 49 deputados, poderia muito bem ficar com a presidência seguindo o princípio da proporcionalidade, mas aí ficou naquela indefinição: enfrenta Guilherme, não enfrenta, é bom ou é ruim pegar uma briga política com Guilherme Ochoa. E aí o tempo foi passando, o partido não cuidou de lançar um candidato a tempo, chegou a ensaiar a candidatura do deputado Valdemar Borges. O Guilherme foi acumulando força, tinha um documento assinado por 30 deputados se comprometendo a apoiar a reeleição, e quando o governador Paulo Câmara chegou à conclusão de que a reeleição dele, Guilherme, era inevitável, cruzou os braços, disse que não ia se envolver, como de fato não se envolveu, e aí o Guilherme partiu para o seu 5º mandato, embora Ney deva haver aí uma batalha jurídica em torno dessa reeleição, já que o presidente da OAB, Pedro Henrique Reinaldo Alves, anunciou um mês atrás que, caso Guilherme insistisse com essa candidatura, a OAB iria questioná-la do ponto de vista jurídico, porque, no entendimento da ordem, a candidatura de Guilherme não poderia ser registrada, porque representaria uma afronta a uma emenda à Constituição do Estado aprovada 2 anos atrás, vedando a reeleição dos ocupantes da mesa diretora para o mesmo cargo, mesmo que em legislaturas diferentes. Então, Guilherme foi eleito, politicamente não se contesta a vitória dele. Agora, do ponto de vista jurídico, é possível que daqui para frente ele ainda passe por algumas dores de cabeça, caso a OAB mantenha a palavra de levar à justiça essa sua 5ª eleição para a presidência da Assembleia.
Agora, Rinaldo, voltando um pouco à questão do embate para a primeira secretaria, nós temos hoje no PSB essa situação em torno de Diogo Moraes, mas já tivemos também um estranhamento que houve com o próprio ministro Fernando Bezerra Coelho. Não dá para concluir com isso que o partido do governo está mesmo sem comando, está dividido. Eduardo Campos está fazendo falta, isso é certeza, né?
Olha, Ney, isso que você acabou de dizer é rigorosamente verdadeiro. O partido não tem mais uma liderança forte, né, assim, em torno da qual todos se uniam, como teve ao tempo de Eduardo Campos. Mesmo quando o Guilherme foi candidato à primeira reeleição, já ainda com Eduardo no governo, Eduardo trabalhou para a reeleição de Guilherme, mas o tinha, assim, sob um certo controle, né? Guilherme não fazia o que queria na Assembleia. Pelo contrário, ele fazia o que Eduardo queria. e Eduardo, assim, o controlava meio à distância, né? Agora, sem Eduardo vivo, o partido não tem mais uma liderança assim que o unifique. Então, o resultado dessa eleição, a vitória do Diogo Moraes contra o candidato oficial do PSB, é uma demonstração disso, de que o partido não tem uma liderança política forte, assim, que diga o caminho é por aqui e todos obedecem. Isso aconteceu, ou acontecia, quando o Eduardo Campos era vivo. Agora, não acontece mais, né? O próprio governador manifesta uma certa inaptidão para esse embate político, esse jogo político, né? Até porque ele não era político, né? Um técnico do Tribunal de Contas. Então, daqui para frente, não se sabe como é que isso vai ficar. É possível que nós venhamos a assistir outras crises políticas, vamos dizer assim, por conta dessa falta de liderança. E aí você lembrou muito bem o caso do Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho chegou a dizer ao prefeito Geraldo Júlio o seguinte: a partir de agora, não tenho mais responsabilidade política com esse governo, porque indicou uma pessoa para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inicialmente o filho dele, o deputado Fernando Bezerra Filho, que Paulo Câmara não aceitou, depois indicou o presidente da ADDPE, o Gêner Guimarães, que é uma pessoa ligada a ele, para essa pasta. Paulo Câmara também não aceitou, e aí ele disse ao prefeito Geraldo Júlio, que é um interlocutor mais próximo dele dentro do partido, até porque Geraldo Júlio foi secretário dele lá na prefeitura de Petrolina. Então ele fez essa observação, que não tinha mais responsabilidade política com o governo. Então vamos ter, né, muitas novidades aí no curso do governo do Paulo Câmara, exatamente por falta de um líder forte no PSB, espaço que ainda não foi preenchido e muito provavelmente não será depois da morte do Eduardo Campos.
Tá certo, Hinaldo. Só para a gente começar a fechar, no cenário federal, nós tivemos também os deputados federais tomando posse, senadores também. Eduardo Cunha venceu lá na Câmara, desbancando o candidato do PT, e no Senado, Renan Calheiros. Como é que fica esse contexto, Hinaldo?
Olha, na Câmara, a vitória do Eduardo Cunha foi uma notícia muito ruim para o governo da presidente Dilma, porque o presidente da Câmara, né, tem poderes demais. É ele quem decide a pauta daquela casa legislativa. Só se vota o que o presidente quer, e se ele quiser votar determinada matéria, a decisão é dele. Se ele quiser pôr em votação, se ele não quiser também, não coloca, engaveta, e não há nenhuma outra força que o obrigue a tomar uma posição em contrário. Então, os poderes do presidente da Câmara são enormes, e a vitória do Eduardo Cunha, que é uma pessoa que, em que pese ser do PMDB, que é um partido da base, mas não tem nenhuma subordinação a presidente Dilma nem ao Palácio do Planalto. Realmente ele fez uma campanha independente. Pelo contrário, foi o desaguador, assim, da grande maioria dos partidos de oposição e também de partidos da própria base governista, como foram o PTB e o PP, né? O PP do deputado Eduardo da Fonte trabalhou abertamente pela eleição do Eduardo Cunha. Agora vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele é conhecido como anjo do mal na Câmara Federal. Vamos ver daqui para frente se ele vai aprontar alguma peça aí para presidente Dilma Rousseff. Ele tem dito que não, que vai manter apenas a casa como poder independente do Palácio Planalto. Se for assim, tá ótimo. Agora, não se sabe aí a capacidade dele de fazer alguma maldade com a presidente Dilma. Como, por exemplo, chegar um doido lá, apresentar um pedido de impeachment da presidente, alegando que ela foi omissa nesse escândalo da Petrobras e tal, e ele de repente resolver colocar isso em votação, pegar um clima de insatisfação lá com o governo, que já é latente hoje, e essa coisa acabar sendo aprovada. Então, ele tem dito que não vai fazer esse tipo de coisa, etc., e vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Agora, surpresa mesmo foi a reeleição do Renan Calheiros. Veja que Renan vem sendo alvo de críticas da imprensa nacional há muito tempo, né? Desde a sua primeira eleição para o Senado, por ter sido líder do governo Collor, depois aquele problema da filha fora do casamento, que a filha era sustentada por um lobista de uma empreiteira, inclusive isso o obrigou a renunciar à presidência do Senado para não ser cassado. Depois ele renovou o mandato, voltou à presidência do Senado pela terceira vez, ontem foi eleito para o quarto mandato, não é pouca coisa, né? Com 48 votos dos 81, né? contra a imprensa nacional toda, né? que de certa forma explora praticamente todos os dias a sua agenda negativa. Ele é sempre apontado como um político corrupto, enfim. E mesmo assim foi reeleito e derrotando um dos senadores mais respeitados da casa, que é o Luiz Henrique da Silveira, ex-governador de Santa Catarina, ex-presidente nacional do partido, ex-ministro da Ciência e Tecnologia no governo Sarney, era uma pessoa muito ligada a Ulisses Guimarães, foi prefeito de Joinville 3 vezes. Enfim, um político assim, ficha limpa, o Luiz Eduardo, né? E teve o apoio do PSDB, de alguns senadores do próprio PMDB, o partido dele, precisamente de 4 senadores do PMDB, do DEM, enfim. Mas, ainda assim, o Renan conseguiu a reeleição, o que prova que ele é um político extremamente hábil e competente. E aí foi uma notícia positiva para o governo, já que o PT trabalhou abertamente pela sua reeleição, e aí isso de certa forma contrabalança a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, que foi, como sabemos, uma má notícia para a presidente Dilma Rousseff.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação e certamente vamos ter muito o que falar nos próximos dias, né? Bem-vindo novamente ao trabalho.
Obrigado, Ney, bom dia para você e os nossos ouvintes.
8:36, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Nós vamos para o intervalo e voltamos com o Rádio Debate.
Vitória do governo, muito menos da oposição. Ele representa agora um parlamento. Até porque os principais nomes da oposição, que disputaram a última eleição, que foi PSB e PSDB, não deu a sustentação de vitória ao Eduardo Cunha. Não deu a vitória a Eduardo Cunha. Eduardo Cunha teve uma vitória sua, né? De articulação. Não contou com os aliados, não contou com votos do governo, do PT. O interessante é que você vê na vitória nomes como Eduardo da Fonte, principal defensor na campanha de Dilma Rousseff. Mas quando foi para a eleição, no momento que a presidente mais precisava, o Eduardo da Fonte estava ao lado do principal adversário da presidente Dilma. Não deu sustentação ao nome do candidato da presidente Dilma. Então são situações interessantes que estão surgindo no Senado, na Câmara, na Assembleia. São situações muito complicadas. Muito complicadas mesmo. E aí, Silvio, a gente já começa a observar também, só pegando um gancho com o Estado, né? A situação do PSB. Né? O PSB não consegue disputar e levar para um segundo turno, assim como o PT também não conseguiu a nível nacional, né? A oposição não pode dizer que saiu vitoriosa de tudo, principalmente os partidos principais que disputaram a eleição em 2014. Né? Tem todo esse desconforto de liderança aqui no Estado. E aí, meu amigo, tá complicado. Tá complicado para reorganizar o PSB, que ainda vai ter a saída do pessoal da rede sustentabilidade, que vai sair esse ano com tranquilidade. Né? O PSDB, que deu a sustentação a o Delgado, também se vê em uma derrota. Agora, vamos ter nomes como Mendonça Filho, que vai estar bem. O Jarba Vasconcelos, que também vai estar vai estar cotado para uma das principais comissões técnicas da Câmara Federal. Né? O Eduardo da Fonte também vai ter um gancho aí possa ser que ele fique como mediador entre a casa e a presidente, né? Mas já tem nomes do PP fazendo parte da, que irão fazer parte da mesa diretora da Câmara Federal. Foi uma eleição atípica, uma eleição diferente na Câmara Federal. E aí, só para encerrar, mandar um abraço ao Jairo e ao Alberes, que estão aqui dizendo que estão ouvindo o programa nesse momento e estão lá em Brasília e acompanharam tudo ontem, né?
Inclusive, meu amigo Alberes Xavier, se quiser, pode entrar em contato conosco aqui, né? Passar as informações dos bastidores de Brasília, Alberes, que esteve acompanhando ontem a posse dos deputados e dos senadores. Inclusive, Santa Cruz, representada através dos deputados Mendonça Filho, que voltou à liderança do DEM. Na verdade, continuou como líder do DEM, apesar de alguns embates internos dentro do partido, mas o Mendonça permanece nos próximos 2 anos. Inclusive, cresceu muito o deputado Mendonça Filho, eu diria que... Corta ali o microfone de Romanique. Eu diria que cresceu muito o DEM com o Mendonça Filho como líder, né? Teve um papel de amplo destaque. E agora, com a CPI da Petrobras, com os assuntos que vão acontecer, os escândalos, né? Cada vez mais efervescentes que vão acontecer pela frente, Mendonça tende a crescer muito mais. Deputado Bruno Araújo também tomou posse, passa a ser na Câmara dos Deputados o líder da minoria na Câmara e, inclusive, abriu mão da presidência do partido em Pernambuco. Bruno Araújo não é mais presidente do PSDB em Pernambuco. Ele disse, inclusive, que não estava tendo tempo para se dedicar ao partido. E acredito que Ricardo Novaes, Antônio Moraes, o novo presidente da legenda aqui em Pernambuco, ele passa agora a cuidar dos afazeres e das atribuições do partido em Brasília. Ricardo Teobaldo inicia a sua primeira experiência no Congresso Nacional, tomou posse ontem, o deputado Ricardo Teobaldo, e o deputado Eduardo da Fonte cada vez mais forte também junto ao governo, na afinidade tremenda, inclusive com fotos ao lado de lideranças e da própria presidente Dilma Rousseff. Acho que esse é o cenário federal, né, que representa Santa Cruz do Capibaribe. Pastor Eurico também tomou posse ontem, foi outro deputado, teve bastante, uma votação bastante expressiva nessa região do Agreste, enfim, todos já nos seus devidos cargos. A gente espera agora que, como eu disse no começo, que a população tenha resultado com isso.
Cobre principalmente dos interlocutores desses representantes, né? Cobrem dos interlocutores desses representantes, principalmente os nomes que foram muito bem votados aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a exemplo da Fonta, a exemplo do Ricardo Teobaldo, do Bruno Araújo, né? Do Diogo Moraes, que está com a nova postura, deu murro na mesa, foi candidato, conseguiu o cargo, mas tem muito, deve muito ainda, principalmente em relações à PE-160, né? A Santa Cruz do Capibaribe. Então é o momento de cobrar de toda essa galera aí.
8:48, final dessa primeira parte, eu fico por aqui. Após o intervalo, Silvio José e toda a sua equipe de debatedores estarão juntos na hora do debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Muito bem, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos. Estamos começando aqui pela sua Polo FM nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 2 de fevereiro, mais um programa Rádio Debate e a sua segunda parte, a hora do debate. Na técnica, Márcia Arantes, aqui comigo meu rei, Natália Ruda. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos que estão na escuta, né? Mandar um abração todo especial a toda a turma boa que esteve sexta-feira lá no Vivendas Capibaribe, uhum. Né? Foi um programa muito bom, a presença de seu Luiz lá, seu Luiz, que era pedreiro e hoje está aposentado, é uma pessoa maravilhosa, e um grande debate com os vereadores Fernando Aragão, Luciano Bezerra, participou Ernesto Maia, teve a presença também do secretário Fábio Aragão, né? E foi um debate maravilhoso, é onde eu andei esse final de semana, o pessoal só elogiando. ao formato do programa e também o debate por dois grandes vereadores, né? Fernando Aragão e Luciano Bezerra. Foi muito bom, segundo as expectativas e o povo que nos escuta.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos, Leone, Romenique, Natália Arruda, Márcia, Ney, o cowboy que está ali. Bom dia a todo mundo que está lá na Rio Têxtil ouvindo o programa Rádio Debate. E também um bom dia todo especial para a Irene Maia, que está ouvindo também todos os dias
o nosso programa.
Bom dia para você que está aí
abraço,
do outro lado,
Irene Maia.
Todos os dias nos ouvindo.
Bom dia, companheiro.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ney. Bom dia, Ralf, Natália, Leone, Romenique, Márcia, o cowboy ali. E gostaria também de compartilhar com o companheiro Natália aí nesse bom dia, né? E bom dia a todos os ouvintes do programa. A gente anda por aí pelas ruas, né? Pela cidade, e os elogios ao programa são os melhores possíveis, em razão do nível de debate do programa e dos pontos que o Ney aqui apresenta como pontos de pauta para a discussão.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália, Ralf, Carlos. Se o Romenico deixar eu falar, um bom dia para ele também. Olha, Silvio, eu quero começar dando um...
Reclamando. Não, não?
Dando os parabéns, mesmo atrasado, né?
Ah.
Foi ontem, o aniversário do vereador Fernando Aragão. Esteve com a gente na sexta,
sendo
entrevistado. E ontem foi o aniversário do vereador Fernando Aragão. Então, desejar a ele os parabéns. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a vida da sua família.
E ontem também Dona Nininha, né? Dona Nininha, que é a mãe do Valmir, do Carlos, do Miro, né? Que esteve aniversariando. Parabéns também. Não, na realidade, antes de ontem, foi no sábado, né? Dona Nininha, cheirão para a senhora, parabéns, viu? Uma pessoa simpaticíssima, 70 e poucos anos. Mas ela já colocou
ela
no bolo, ela colocou 37. Tá jovem.
Não estou dizendo que ela é muito
mas
jovem.
Mas é jovem mesmo.
É uma pessoa maravilhosa.
É jovem.
Toda a família, um abraço.
8 horas e 59 minutos, 8h59, e o Torpedo e o WhatsApp disponível assim que a Márcia trouxer pra cá, tá? A gente volta já. Pois é, de volta, hora do debate aqui pela sua Polo FM. Agora sim, o Torpedo e o WhatsApp, tudo aqui disponível já pra você interagir conosco aqui. Olha, temos apoio do Tibúcio, número 1 da cidade, baixou tudo do supermercado Tibúcio, arroz pérola por apenas R$1,97, leite em pó Bom Leite, 200 gramas, apenas R$2,39, maionese Quero, 99 centavos. Iogurte polpa Bom Leite, 35 centavos. Iogurte Nestlé, a garrafa, 59 centavos. E inclusive tem todo, nessa sessão, tem todo tipo de iogurte em promoção. Também tem todo o material para volta às aulas, tá? Lá no supermercado Tibus, pelo menor preço também. Inclusive caderno de 20 matérias por apenas R$11,99. No açougue mais completo, açougue do Tibúcio, a costela de boi tá por apenas R$7,99. Supermercado Tibúcio, o número 1 da cidade. Olha, a Belmark que continua aí com preços inigualáveis. Então vá lá que durante este mês, né, já começou aí a promoção de máquinas modelo já 2015, máquinas novíssimas em promoção, é a promoção de carnaval. A galoneira por apenas 2.100, a overlock 1.250, a reta por R$900 e condições especiais de pagamento na Belmark também. Você encontra uma casa, né, com peças e acessórios, né, tudo que você precisa para a sua máquina de costura ou bordado industrial também tem nessa casa de acessórios da Belmark. Em Santa Cruz, 3731-25-2265, Surubim, 3634-1793, Caruaru, 3722-3305. Com a gente também o residencial Lagoa de Pedra, à margem da PA-160, na entrada da cidade, a cerca de 3 quilômetros do centro. Lotes com 200 metros quadrados em média e área de lazer completa. Vendas no local. Então conheça Residencial Lagoa de Pedra. Bom, e a gente, evidentemente, que né, vai trazer aqui na pauta, a primeira pauta, justamente a repercussão aí dessa vitória do deputado Diogo Moraes. Coisa que a imprensa, inclusive, alguns analistas, né, não acreditavam que fosse acontecer, mas tá aqui inclusive no blog do Ney, mesmo enfrentando o próprio partido, o deputado Santa Cruzense é eleito primeiro secretário da Assembleia Legislativa Ascensão de Diogo Moraes. Chegou ao fim a eleição da mesa diretora. Durante a tarde ainda houve espaço para articulações e tudo mais, por volta das 5 horas da tarde. Diogo também se mostrava confiante, além, né, do Lula Cabral. E tá aí, o Diogo Moraes que enfrenta, né, o governador, bate de frente com o governador, Paulo Câmara, até porque Paulo Câmara tinha o seu, que era Lula Cabral, e consegue essa vitória, evidentemente, que já começou o programa com a primeira parte sendo feita essa análise, e a gente também começa essa segunda parte ouvindo a opinião de vocês aqui no Rádio Debate. Começar por Leone Souza.
Olha, Silvio, primeiro a gente tem que registrar e dar os parabéns ao deputado Diogo Moraes pela articulação que ele assim demonstrou que teve dentro, no meio dos seus pares. Ele se mostrou realmente um deputado que esse projeto da sua candidatura foi um projeto que tinha iniciado antes. A prova é tal que ele soube se articular e essas articulações, mesmo com resistência do Palácio em não colocar seu nome como uma candidatura oficial, ele conseguiu se lançar candidato, se articular e ter resultado que o governo não teve, onde o candidato do governo saiu derrotado e bote derrotado nisso, né? O candidato do governo, se não me engano, teve 15 votos, né? E ele 32 votos, né? Então mostrou que realmente o Diogo Moraes teve uma habilidade tamanha dentro da Assembleia Legislativa em meio aos seus pares. Agora, interessante, e a gente até cobrava isso naquele momento que houve, quando ele saiu triste lá do Palácio, por não ter o seu nome referendado pelo Palácio, né? E ele saiu de uma forma de cabisbaixo, e a gente até cobrava que ele deveria ter tido uma postura de ter batido a mão na mesa e ter dito que era candidato, ou com apoio do Palácio ou não, e ter saído candidato como de fato saiu. Agora, a gente espera, e esperava-se também, que essa mesma atitude de articulação que o deputado Diogo Moraes desenvolveu no dia de ontem, na eleição na Assembleia Legislativa, ele tivesse essa postura já aos seus 4 primeiros anos de mandato como deputado. Se ele tivesse essa postura anteriormente também, de articulador, de correr atrás e se articular dentro da Assembleia, talvez Santa Cruz do Capibaribe já tivesse ganhado bastante coisa com o seu mandato. Se espera agora que, de fato, o deputado não só tenha ganhado um cargo, mas tenha ganhado força política e que essa força política traga resultado em benefício à população a qual ele representa. Se de fato isso demonstrar, vai ser realmente um parâmetro para a gente começar a observar o quanto foi importante esse murro na mesa, essa vontade de enfrentar muitas vezes até os seus pares e não concordando com tudo que muitas vezes é imposto de dentro do Palácio para a Assembleia Legislativa. Se isso surtir resultado em obras, em benefícios para a população, quem vai ganhar com isso é o povo. Agora, se também continuar da forma que está, não mudar em nada a condição de vida do cidadão o qual ele foi eleito para representar, simplesmente ficaria só mais um cargo no seu currículo como deputado. Eu espero e torço pelo deputado Diogo Moraes que, de fato, isso lhe dê uma bagagem política, uma força política, e que essa força ele saiba utilizar dentro da Alep em benefício da população de Santa Cruz. Porque, repito mais uma vez, se essa força que ele demonstrou no dia de ontem na Assembleia, ele já tem demonstrado há 4 anos atrás, quando foi eleito pela primeira vez, talvez nós já tivéssemos avançado e muito.
Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, percebe-se que o governo do Estado, juntamente com o PSB, teve uma grande derrota na Assembleia Legislativa. O Diogo Moraes tinha colocado a sua candidatura a primeiro secretário daquela casa estava posta, e em contrapartida o PSB e o alto escalão do PSB, conjuntamente com o governador, optou por colocar a candidatura do Lula Cabral. E repito, uma candidatura politicamente com uma pessoa extremamente muito mais robusta do ponto de vista de histórico, do ponto de vista de relações com o Palácio do Campo das Princesas, com o governador, com a mais alta hierarquia do governo e assim por diante. No entanto, há de se convir que o candidato, que não é o candidato do PS, eu não diria só o candidato do governador, mas o candidato do PSB, mostrou-se que o PSB foi para essa eleição dividido, Tanto é, se você for verificar na composição da mesa diretora e da suplência, não é, o PSB tem três figurantes, né? Um é o Diogo Moraes, o outro é o Vinícius Labanca, e lá na suplência nós temos também o Adalto Santos, né? Então, mostrando que o PSB não tinha essa unidade, né, que ele colocava e que quis, através dessa unidade, impor a candidatura do Lula Cabral. No entanto, se acredita, obviamente, aí temos que dar a mão à palmatória, se acredita que o Diogo realmente foi uma pessoa de coragem, foi uma pessoa que partiu para o enfrentamento. Nesse partir para o enfrentamento, ele teve um apoio e uma articulação e uma força muito grande do presidente, do ex-presidente e hoje reeleito presidente da casa, o Guilherme Uchoa, e aí fez uma articulação com os partidos de oposição. Tanto é que você veja que na mesa diretora está composta por PDT, PTB, PP e PTC, partidos que, dentro do contexto da Assembleia Legislativa, se opõem ao governo, se opõem ao governo do Estado, né? Uma vitória, inclusive, extremamente significativa, porque ele teve 32 votos, o Lula Cabral teve 15, o Edmilson do PSOL teve 1 e o Rodrigo Novaes do PSD teve 5 votos. Não.
Bom, pode falar aqui.
Não. Mas se tiver misturado, corrija.
E no ao, o pessoal não está entendendo nada, viu? O Carlos Lisboa conversando com o Rominique aqui em off.
É porque ele me atrapalhou. Aí,
pois é.
Bem, mas foi uma vitória. Foi uma vitória de quê? Foi uma vitória de 32 votos em prol do Diogo e 15 votos em prol do Lula Cabral.
Só um detalhe. Porque nessa junção aí tem os votos que é para presidente, primeiro secretário, aí você deu uma juntada aí.
Não, o Edmilson não teve. O Edmilson não teve a sua candidatura teve, posta?
Foram presidente.
Foram quatro candidaturas postas.
Isso.
Foi
isso.
Três candidaturas postas. Correto. A correção está perfeita. Então, veja bem, para encerrar, eu gostaria de compartilhar com o sentimento e com as colocações de Leone, dizendo o seguinte: nós temos uma cultura de, quando você não está com o governo, então você tem uma resistência para conquistar, você tem uma resistência por parte do governo para conseguir as coisas. Então, se o Diogo Moraes fez essa grande articulação, a articulação maior ele precisa de fazer agora por diante, ele precisaria de fazer essa articulação como secretário por parte do governo, se assim tivesse feito, né? E ele agora, ele precisa ter uma articulação maior do ponto de vista de que suas intervenções venham trazer frutos para os municípios de Pernambuco e, sobretudo, aqui da microrregião e, sobretudo, ainda para Santa Cruz do Capibaribe, porque nós temos, repito, a cultura da retaliação. Não estou aqui afirmando que o governador Paulo Câmara vai retalhá-lo, mas essa é uma cultura e, possivelmente, essa cultura ela pode vir a acontecer, né? E ele teve uma vitória como primeiro secretário, na chapa do Guilherme Uchoa, mas pode não ter essa vitória do ponto de vista de conquistas enquanto parlamentar para os municípios onde ele teve voto. Haja visto que ele já apresentava-se anteriormente com uma certa deficiência do ponto de vista dessas conquistas, inclusive para Santa Cruz do Capibaribe, né? E agora, como primeiro secretário de uma chapa que está composta de partidos que na sua maioria fazem oposição ao governo do Estado, então as dificuldades vão ser grandes. Então, oxalá que ele faça uma reflexão, que ele melhore os seus métodos e que parta para o enfrentamento, como disse o companheiro Leone, não só para o enfrentamento para bater uma chapa, mas o enfrentamento, sobretudo e muito principalmente, para trazer conquistas para os municípios pelos quais eles receberam votos.
Pois não, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, o deputado Diogo Moraes teve uma postura na quarta-feira de manter a sua candidatura, e aí ontem recebeu o êxito de ser conduzido à primeira secretaria da Alep. E aí é preciso colocar algumas coisas. Eu enxergo algumas coisas. Primeiro, o deputado está de parabéns pela postura que ele teve, de se impor numa candidatura que ele acreditava que podia dar certo, e está aí os números provando dar certo. Ele ganhou com mais da metade dos votos, o dobro, mais do que o dobro dos votos. E aí eu percebo, Carlos, que Eduardo Campos começa a fazer falta, muita falta ao PSB, e a equipe percebe que Eduardo era tão grande que quando ele sai, um só líder não consegue. Eduardo era tão grande dentro do PSB que quando ele sai, um só líder não consegue preencher o espaço dele. Porque, naturalmente, o líder do PSB deveria ser Paulo Câmara, que é o homem com o cargo maior, né? É o maior cargo exercido pelo PSB, o do governador do estado. Então, Paulo Câmara ganha a eleição, mostra 30 dias depois que não tem um mínimo de habilidade com ele, com liderança, porque ele ganha a maior vitória do Brasil e depois Dilma dá no candidato dele aqui uma das maiores vitórias proporcional do Brasil também. Então mostra que não tem habilidade com liderança. Vem a questão do consenso para a presidência da Câmara, da Alep. Ficou claro que Paulo não queria o Guilherme Uchoa, teve que engolir o Guilherme Uchoa de goela abaixo. E depois vem a secretaria. Aí estava muito mais fácil do Paulo coordenar. Era uma cria do PSB. Diogo, uma cria do PSB. Osés, uma cria do PSB. Mas Paulo tentou, e aí eu discordo totalmente do Inaldo Sampaio logo cedo, na primeira parte do debate, quando ele disse que Paulo ficou à margem das negociações. Como ficou à margem se foi dito quarta-feira a Diogo, dentro do palácio, por Antônio Figueira, que ele não era o candidato do governo? Como é que isso ia ficar à margem? Ele interferiu e perdeu. E perdeu, exatamente. Então, o que se percebe, Romenique, é uma busca muito grande por espaços dentro do PSB. Fernando Bezerra, você bem colocou de manhã a questão de Fernando Bezerra Coelho. Tem a busca do espaço de Geraldo Júlio, que é prefeito e bem avaliado do Recife. A contraponto, temos um governador que está enfrentando várias problemas no início da sua gestão, tanto é que Pernambuco foi de novo notícia nacional no final de semana na questão dos presídios de segurança. E Diogo Moraes e Edson Vieira, diga-se de passagem, que de meninos não tem nada, viram esse vácuo dentro do PSB e foram os dois para Recife e conseguiram a eleição de Diogo. Digo Edson Vieira porque foi muito bem colocado aqui de manhã. Edson pediu pessoalmente a alguns deputados o voto para Diogo Moraes. Então, enxergaram dentro do PSB esse vácuo. Todo mundo sabe que Edson Vieira é o tucano mais socialista que existe em Pernambuco. Ele de tucano só tem a sigla e o número, 45. Edson Vieira, na verdade, é mesmo PSB. Ele milita com a turma do PSB, né? E já foi durante vários anos, e já ficou muito claro isso, né, nessa última eleição, quando o candidato dele, o PSDB, tinha candidato e ele votou em todos os candidatos do PSB. E apoiou todos os candidatos do PSB, menos o deputado federal, que é outra conjuntura. Mas viram esse vácuo e aí vão em busca de espaços dentro do PSB, mostrando que querem voos mais altos, tanto um quanto o outro. Vale salientar para concluir que, como é o grande adendo que se abre, que eu concordo com o companheiro Carlos Lisboa, é como é que o governo do PSB, de Paulo Câmara, vai olhar para Diogo Moraes a partir de agora. A derrota foi acachapante. Perdeu, mas perdeu feio. Não foi um negócio que dissesse perdeu apertado, não. Perdeu com muito. Então, como é que o governo Paulo Câmara enxergará o deputado Diogo Moraes a partir de agora? Né? Será que o governo Paulo Câmara vai enxergar o deputado Diogo Moraes como um político de articulação e precisa ser respeitado e atendido? Ou será que o Palácio vai enxergar Diogo como um traidor e inimigo?
Natália Arruda.
Olha, na última quinta-feira, nós falamos aqui sobre a candidatura do Diogo, né? Que o Palácio interferiu. Essa história de dizer que o governo ficou de fora é pura balela. Ele colocou um candidato para derrotar Diogo, né? E o Diogo se aperreou, teve problemas, né, lá na reunião. E eu diria aqui, Carlos, eu digo, olha, está faltando aqui em Santa Cruz do Capibaribe um cara tipo Inocêncio Oliveira, que ele tem as posições dele, lá no Congresso Nacional, em qualquer canto, levando o que é de obras também lá para o sertão de Pernambuco e até para os seus prefeitos. E o Diogo, se ele tem abrido dessa parada, olha, ele não tinha conseguido isso. Diogo hoje é matéria para todo Pernambuco ler nos jornais. Diogo hoje, quer queira ou não, com essa vitória, é o líder do PSB. Viu, Ralf? É o líder do PSB, que ele passou a perna em tudinho. Passou a perna.
Mas aí dizer que ele é líder aí é um...
Ele ganhou. Lula Cabral.
Ele ganhou uma secretaria. Tem gente do PSB que é senador.
Foi no voto.
Tem gente do PSB que é governador.
Governador que
tem gente do PSB que é prefeito de Recife.
Sim, então, e o que tem? Nenhum deles. Olha, essa noite eu tive um mínimo de 10 ligações de uma pessoa muito influente na política de Pernambuco. E ele diria que os caras que acompanham o governador, que fizeram que quiseram colocar o Lula Cabral, estavam mortos lá na hora da votação. Estavam mortos. Mortos mesmo. Hein? Não é para menos. Então o Diogo, ele não deu um murro na mesa. Ele mostrou coragem. Mostrou enfrentamento. E eu vou dar mais um conselho aqui também. O Diogo, através dessa estrada aqui que nós tanto bate a tecla aqui, o povo de Santa Cruz, quando ele for lá também, ele bata na mesa, diga, olha, me dê um prazo de um ano, dois ou três, mas não fico dizendo que começa para a semana, para um mês, que o dinheiro é branco e azul, que vão mudar projeto. Olha, tem que ter uma definição também. E quem pode agora botar as cartas na mesa e dizer isso é Diogo Moraes. Diogo Moraes hoje está com o apoio de Fernando Bezerra Coelho, que estão rachados lá, viu? É, o prefeito do Recife é muito bem avaliado, mas não tem jogo de cintura também. Não tem. O Paulo Câmara, muito pior. Tem a turma de Eduardo da Fonte, que queria levar o governo para as hostes da Dilma. Ele também não vai. Fernando Bezerra Coelho também. E está dividido, Ralf. Está dividido lá. Tem que ter um jogo de cintura muito bom o governo de Pernambuco. Por quê? Porque a primeira sequela, a primeira coisa que ele foi enfrentar, ele saiu derrotado. Como disse o Ralf, e por muito, não foi por pouco. E Diogo, ele ganhou um status de um grande político. O cara, essa noite, um amigo meu, eu não posso nem dizer aqui, ele me disse, Natálio, aqui no Recife, o que nós vamos ver dizer, como foi que esse rapaz tão novo se articulou dessa maneira? Porque não é fácil não, Silvio José, enfrentar o governo do Estado. Não é fácil. E seus pares, né? Então, nós aqui, hoje chegou a hora de nós dizer, Diogo pegou um rumo na política. Pegou um rumo na política, viu, Carlos? Diogo hoje, a partir de hoje, ele vai ser ouvido. Tem muitas matérias que passam pelos deputados. E passa também pelo crivo de Diogo. Eu não sabia que essa secretaria era tão importante dessa maneira. Tão importante. Diogo hoje lidera. Ele teve 32 votos, Ralf. E o outro só teve 15. E batalhou muito. Olha, Diogo ganhou para os caras de Caruaru.
Não, o pessoal de Caruaru estava com ele.
Não, mas ganhou, porque Lira. Ele,
que é um dos grandes articuladores.
Exato, estava com ele, mas eles não conseguiram nada. Conseguiram se juntar a Diogo para mostrar ao governador que eles também têm peso. E foi através de quem? De Diogo. Né? Fernando Bezerra Coelho, o filho de Fernando Bezerra Coelho, andava com Diogo para cima e para baixo, lá na Assembleia. Também mostrou posição através disso. Agora, venceu.
Natália, eu discordo de você pelo seguinte, veja só. Não é que João Lira, não é que Fernando Bezerra Coelho foi para Diogo com um sentimento assim, Diogo é tão forte que eu tenho que me encostar em Diogo. Não. Eles viram em Diogo uma arma para atingir o palácio. E atingiram, em cheio, isso aí é fato. Tira o mérito de Diogo.
Ninguém caça com a rapa de banda, só caça com a espingarda boa.
Não tira o mérito de Diogo. Na posição que ele estava, veja só, ele tinha teve uma grande coragem de manter a candidatura. Agora tinha, o PSB está minado hoje. Dentro do PSB tem todo mundo que é a cabeça de Paulo. Todo mundo que é a cabeça de Paulo. Por quê? Quem conseguir bater, se o governador não se sair, tem muita gente, infelizmente, dentro do PSB, torcendo para Paulo não fazer um grande governo. Não fazer um grande governo, porque aí se postulará a ser candidato nas próximas eleições. Então, tem mérito de Diogo? Tem muito. Tem mérito de Edson? Tem. Tem mérito de... Agora, muita gente dentro do PSB, inclusive João Lira e Fernando Bezerra, usaram Diogo contra a arma para atingir quem eles queriam e conseguiram.
Mas ele teve a habilidade de fazer essa articulação.
Eu acabei de dizer que ele tem os métodos dele. Teve.
O grande capitão disso aí, na verdade, foi o Guilherme Ochoa.
Exatamente.
O grande capitão. Agora, obviamente, não se pode, como você coloca,
tirar o mérito de Diogo.
O mérito Diogo
hoje,
da coragem. De saber somar. Me parece que o Palácio não soube somar.
Não soube de maneira nenhuma.
Somar, que eu digo, é contar, não é somar. É somar, contar mesmo, 1, 2, 3, 4, 5.
É, senão né? Não tinha colocado
porque
a candidatura.
Ele, não pra, tinha contado, pra colocado perder, a candidatura para perder, né? E perder com...
O Palácio vem perdendo desde o início. Ele não queria a candidatura do Ochoa. Não queria. Mas então, em contrapartida, ele queria um Lula Cabral que não conseguia. Não conseguia ampliar votos. E outros. Esqueceu os quadros que poderia ter voto dentro do próprio PSB. Agora... E apareceu Diogo. Diogo, ele não só deu um murro na mesa. Diogo calou a boca de muita gente lá no Grande Recife.
Principalmente no PSB. Políticos. Agora é preciso se colocar alguma coisa para depois a gente dividir bem direito nas coisas, para nem o deputado ser cobrado pelo que ele não pode, né? Ele deve ser cobrado pelo que ele promete.
Não, e eu disse aqui.
Não, eu não estou falando de você não, amigo. Porque aí, quando você dá, vocês cobram a PE e o deputado não é executivo, é. Mas a gente cobra porque ele vem e promete, como executivo.
Foi o que eu disse ainda agora, ele tem que ir para o governo e pedir prazo, e saber dos prazos, para não estar para lá e para cá.
O Diogo Moraes, como secretário da Câmara, ele vai mexer com o orçamento. Orçamento é diferente de dinheiro. Dinheiro é uma coisa, orçamento é outra. Não esqueçamos nunca que quem detém o poder do dinheiro é o homem da caneta. E a caneta está na mão de Paulo Câmara. Vamos com calma, o santo é de barro, ele pode cair, pode quebrar. Né? Porque o orçamento, Silvio, o orçamento é uma coisa. Você ter orçamento é uma coisa.
E você ele precisa de voto lá na Assembleia. Ele precisa de voto. Mas não só é ter a caneta também, não.
Não é detentor dos votos da Assembleia, não.
Não é detentor, mas ele está bem equiparado.
Olha, é preciso você ter um equilíbrio
para você não levar ele, rapaz, do inferno ao
céu em uma ação. Nem levar do céu ao inferno em outra.
Mas veja bem, Ralf, orçamento e dinheiro, há uma diferença muito grande. Muitas vezes nós temos um orçamento de R$1 milhão,
exato,
mas não temos esse dinheiro do ponto de vista de repasse. Agora, nas assembleias, nas câmaras e no Congresso e no Senado, isso prevalece quase em pé de igualdade, porque os repasses são repasses constitucionais, dos quais os chefes dos executivos têm que passar, obrigado, independentemente de qualquer coisa. O prefeito tem que passar para a Câmara, o governador tem que passar para a Assembleia,
exatamente,
a presidente tem que passar para o Senado e passar para o Congresso, tá entendendo? Agora, o que eu quero recolocar mais uma vez é que a posição do Diogo, Ralf coloca uma coisa muito importante, deputado não executa. Deputado reivindica, legisla, ou seja, cria leis, fiscaliza o dinheiro público. Agora, o deputado, quando ele reivindica, ele deve reivindicar com
firmeza,
posicionamento. Assim como ele fez, por exemplo, agora nessa articulação da Assembleia, pela mesa diretora. Não é você chegar lá, botar um requerimentozinho, pedir para o governador a questão da PE, mandar o assessor entregar, você chegar a anunciar. A PE não sair...
Quando chegar qualquer coisa de Diogo, o governador já olha com outros olhos.
Espero que olhe. Agora, vai olhar. Mas veja bem, vai olhar se tiver articulação política. Se não tiver articulação política e coragem, não vai olhar.
Mas tem.
Bom, até o presente momento não tem
tido,
né?
Não tem, até agora, mas vai ter.
Espero que tenha.
Olha, até aqui, em Santa Cruz do Capibaribe, ele mostrou que de agora por diante ele vai ter forças também.
Isso...
Nas indicações dele. Porque ele mostrou a partir de ontem que a nova legislatura dele, ele não veio para brincar.
Natálio, ô Natálio.
Ele veio para ser ouvido. Para ser ouvido e também ele vai exigir. Como no caso da BR aqui, todo mês dão a ele para mês. É para semana.
Mas não é dão a ele, não. Mas,
aí Diogo agora vai dizer, eu quero o prazo. Eu quero o prazo necessário. Eu não posso estar toda semana dizendo lá na rádio que começa no mês de janeiro, fevereiro, essas coisas.
Natália,
todas. E os caras vão dizer o prazo
certo. Eu concordo com você. Agora, eu acho que no final de tudo, o que a gente disse, pelo menos eu, e eu entendo que Carlos também tenha compartilhado desse assunto, é que o Diogo mostrou realmente que tem que, pelo menos nesse momento, ele teve força, teve habilidade política para conquistar esse cargo lá na Assembleia. Porém, é necessário essa força agora ser demonstrada no exercício do seu mandato. Seu primeiro mandato, ele não exerceu isso. A gente espera. Não vou dizer que porque ele conseguiu isso, que daqui para frente vai ser assim, até porque vai depender
do mandato. Ele conseguiu na marra. Ele conseguiu.
Mas aí vamos ver se as outras coisas também ele consegue com coragem.
Ele começou a nova legislatura que eu estou lhe dizendo. A passada, para mim, foi péssima. A de Diogo. Mas ele começou a nova legislatura já diferente da passada, já diferente. O povo lá no governo, os secretários de governo, todo mundo, já vão olhar um Diogo diferente. Não vai ser um Diogo da cozinha do governador.
Se ele não baixar a cabeça.
E ele não vai baixar. Pela essa
será
votação,
bom pra
ele não vai.
Será bom para Pernambuco.
Ele não vai, porque ele está respaldado. Não foi um preguinho qualquer que dera a ele, não. Ele conquistou o espaço dele. E era o que faltava para Diogo Moraes.
Olha, eu prefiro manter o equilíbrio e esperar as coisas acontecerem. Pelo seguinte, Diogo pode ser considerado não mais o da cozinha, mas pode ser considerado o da calçada agora. O de fora de casa. Então, porque na política do Brasil funciona assim. Ele não ganhou o cargo ontem com o apoio do Palácio. Ele ganhou contra o Palácio. Então, eu prefiro aguardar. Qual é o...
Mas o Palácio não está com essa bola toda com os deputados, não.
Não, eu não sei.
Não está.
Eu sei que quem
com
manda...
Os deputados não
quem...
ganhou a presidência, não ganhou a primeira secretaria, que eram os dois cargos importantes.
Quem executa é o Palácio. É, por isso que eu prefiro manter a calma.
Mas precisa desse povo.
Eu prefiro manter a serenidade para esperar como é que o Palácio vai se posicionar diante da derrota de Diogo.
Também.
E o próprio Diogo.
9:35, 9:35, vende-se uma casa na chegada de Poço Fundo, fica à margem do asfalto, né, de 6x22, tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, são 2, vaga para 3 carros, salão também de trabalho, 5x5, a varanda, é uma casa realmente enorme, né? Fica perto da chegada de Poço Fundo. Contatos aí com Damião, 98128470, 98128470. É uma casa realmente cabia, né? Cabia o Sambutinho, inclusive pela que a gente tá vendo, no salão de costura caberia, né? Um abraço aqui para Sandra. E é o seguinte, a Sandra é irmã da Kika, né, que tem um box lá no mercado. E é o seguinte, a Sandra conhece uma senhora, né, que está com um problema de saúde agora e está precisando de uma cadeira de rodas. E tem muita gente que utiliza, às vezes compra uma cadeira ou ganha uma cadeira de rodas e usa por um tempo, né? Depois não precisa mais, a cadeira fica lá, né? Então a gente está pedindo aqui, se você quiser fazer uma doação dessa cadeira que você já não usa mais, ou você conhece alguém que tem alguma cadeira de rodas que não tem nenhuma utilidade, porque a pessoa, graças a Deus, da sua casa já se recuperou. Então liga aqui, tá certo? Liga para o 9450-8283. 9450-8283. E você fala com Sandra, que é irmã da Kika, que tem um box lá no mercado, Silvio, de farinha. Diga.
Vamos dispensar o aviso, porque a gente já conseguiu a cadeira aqui.
Conseguiu já?
Foi. A gente conseguiu a cadeira aqui entre amigos, então vamos dispensar o aviso aí.
Então já está certo?
Já está certo. Ela pode... Na rua Francisco Barros, 233.
Então, o Francisco Barros.
A Kika, né? A Kika.
É a Sandra e Kika.
Sandra e Kika. Então, pode ser se conduzir à rua Francisco Barros. 233.
e a cadeira estará lá.
Pronto, Francisco Barro 233. É. Pronto, tá bom, legal, maravilha. É, rapidez aqui, rapidão. Rapidez, rapidão aqui. 9h37, voltamos já. Bom, lá, deixa eu trazer aqui alguns recadinhos, né, com alguns, algumas mensagens, WhatsApp, também Torpedo aqui. Mais uma vez, a união de Edson e Diogo rende frutos. Parabéns, Diogo Júnior de São Domingos. Peço à prefeitura que fiscalize a pouca água que é colocada no cemitério novo, que tem um rapaz que enche vários, vários tambos. Tambor, né? Bom, e deixa as outras pessoas sem água. Terezinha do São Miguel. Silvio, queria parabenizar o deputado Diogo pelo mais importante cargo que um filho da terra já conseguiu no governo do estado. Esse é o melhor programa político do Brasil. Paulinho, abraço. Paulinho, obrigado a você. Vamos lá. WhatsApp aqui também. Bom dia a todos aí do programa. Esse que é, de fato, o melhor do horário. Wellington Nascimento. Abraço, Wellington Nascimento. Bom dia, Natália. Hoje você pergunte a todos aí se alguém está chorando. A outra semana você perguntou, aceita que dói menos. Aê, Diogo, Marcela da Avenida Cesário Aragão. Silvio, pergunte a Natália se ele conseguiu abrir o portal da transparência. Como foi que ele fez para abrir, Renato? Ele disse que não conseguiu. Silvio, bom dia. Diogo conseguiu o que ele queria. Agora vamos ver o que Santa Cruz vai ganhar com isso. Júnior do Dona Lica 2, valeu. Um abraço, Júnior do Dona Lica 2. É interessante, há poucos dias atrás o blog do Magno Martins era o melhor. Hoje já não presta mais por alguns. É interessante isso mesmo. Há poucos dias atrás se inverte a coisa, né? Não sei, deixa eu ver outra mensagem. Aqui é Paulo de Itaquaritinga. Um abraço, Paulo. Não sei porque o povo de Itaquaritinga vota nesses deputados de Santa Cruz e em outros. Nunca nenhum trouxe nada para Itaquaritinga. Tá aí a opinião do Paulo lá de Itaquaritinga do Norte. Um abraço, Paulo. Sempre ligado no programa. Um abraço a todos. Um abraço aí ao nosso amigo Aécio. Eduarda também. Bom dia para Eduarda. Bom dia, sou Ana do Centro. Parabéns, deputado Diogo. Filho seu, não foge à luta. Observação, aceita que dói menos. Magno Martins. Boa, Ana, né? Um abraço aqui para Ana. Mandou três mensagens, a mesma coisa aqui. Bom, um abração, viu, Ana? Só chamando a atenção mais uma vez aí da Sandra e da Kika, né? Do mercado de farinha. Comparecer a Francisco Barros, Rua Francisco Barros, 233, para você buscar a cadeira de rodas, tá? Bom, temos o apoio da Cacau Show na Avenida 29 de dezembro, Farmácia 29. Melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas por dia. Agora também trabalhando com medicamentos controlados. Diz que entrega 3731-6010, Farmácia 29. Porque farmácia não é tudo igual. Laboratório Patrícia Braga, na Rua Rogacinha, no Assis Aragão, onde você paga seus exames em até 3 vezes nos cartões. Também Dr. Diogo Costa, lá tem o Dr. Diogo Costa com a clínica Mais Sorriso, 3731-7731. Auto Pronto, a mais moderna oficina de funilaria e pintura automotiva da cidade, na Avenida Bela Vista, 473, ao lado do Oba Oba. Conheça. E o supermercado Tibusco continua aí com grandes promoções, caderno de 20 matérias por apenas R$11,99. Tem diversas promoções aí na volta às aulas. Na seção de iogurte está tudo em promoção, inclusive tem iogurte polpa Bom Leite por 35 centavos, o Nestlé garrafa 59 centavos, leite Ninho sachê 800 gramas por R$18,99. Tem mais ainda, arroz Pérola por apenas R$1,97, leite em pó Bom Leite 200 gramas, R$2,39, maionese Quero 99 centavos e no açougue costela de boi por apenas R$7,99. Tibúrcio número 1 da cidade. Hoje no estúdio 1, a presença da vereadora Nara, que vai discutir essa questão da conquista do deputado Diogo Moraes e também a questão que reflexo terá para Santa Cruz do Capibaribe, a questão partidária, né? Como fica a situação das lideranças do PSB, enfim, então todas essas discussões hoje dentro do Estúdio 1, a partir do meio-dia. Trazer aqui o programa, né? Nós, na última sexta-feira, tivemos o programa interativo Estúdio 1, fizemos direto lá do Jardins, do loteamento Vivendas do Capibaribe, porque tem os Jardins Capibaribe. Rádio Debate, eu falei o quê? Estúdio 1 foi o Rádio Debate na última sexta-feira, foi direto daquele loteamento e lá nós recebemos o vereador Fernando Aragão e também o vereador Luciano. E lá apareceu também o vereador Ernesto Maia. Bom, na edição itinerante do programa na última sexta, Rádio Debate em pauta diversos assuntos da política de Santa Cruz do Capibaribe. Né, os vereadores promoveram um quinto debate acerca das informações que são disponibilizadas pelo governo do prefeito Edson Vieira através do portal da Transparência. Fernando postulou suas críticas quanto à, segundo ele, carência de informações fornecidas pelo governo quando solicitado pelos vereadores de oposição e às dificuldades, segundo ele, da população e dos mesmos de conseguirem essas mesmas informações através do portal. Luciano fez a sua defesa ao governo, citou que todas as informações são disponibilizadas de maneira didática e de acordo com os dispositivos legais estariam lá. Outro tema polêmico tratou do calçadão Miguel Arraes de Alencar. Luciano Bezerra citou o nome do vereador Ernesto Maia, afirmando que continha um áudio se referindo que o mesmo conhecia da documentação das licitações do calçadão, que de acordo com a situação teriam sido entregues desde 2003. Já Ernesto entrou no ar alegando diversos problemas quanto a conseguir informações e que Luciano teria faltado com a verdade em suas palavras, queria desmoralizá-lo ao consultar o portal e que informações sobre as licitações ainda estavam escondidas da população, fazendo desafio ao vereador de situação. Luciano retrucou citando que Ernesto não teria a mínima condição de exercer seu papel como vereador e que as informações mínimas que pede a lei do portal da transparência foram cumpridas e fez o desafio a todos para mostrar o funcionamento do portal, o que intensificou ainda mais o debate. O programa também recebeu a vereadora na primeira parte, Nara Leandro, que falou, foi sua avaliação do primeiro mês do governo de Paulo Câmara, que foi na primeira parte, na realidade, essa segunda parte.
E Ney quer sempre estar junto com a gente, mas a população entende.
Nada esteve
apesar
na primeira
de ser o mesmo
parte,
programa,
né?
A segunda parte é a melhor.
E também ficou, aqui não, tá, não consta aqui, mas ficou também um embate entre Fernando e Luciano com relação a salário, né? O reajuste dos servidores públicos, o piso salarial municipal, né? Que foi, segundo Fernando, estabelecido um valor e que agora com reajuste não chegaria a esse, o que foi estabelecido. Então ficou aquela discussão também que não foi trazida aqui no blog do Ney, mas que foi uma discussão saudável também. Pois não, Carlos Lisboa, tua visão a respeito do programa, do que foi debatido, enfim.
Veja bem, o programa ele teve um nível bastante elevado, né? A gente verifica que os dois convidados pelo programa, tanto o Luciano Bezerra como o Fernando Aragão, debateram com um nível bastante elevado, né? Foram bastante enfáticos e coerentes nas suas posições. Percebe-se que o Luciano Bezerra, mais uma vez, se apresenta como uma pessoa que tem capacidade política para mostrar dados, para mostrar números, né, inclusive embasado em documentos. E, em contrapartida, mostra-se também que o Fernando Aragão, como líder de oposição, né, como novo líder da oposição, teve também assim, a sua postura de cobrança, de questionamentos, bastante correta e bastante positiva. O programa, eles perdeu, assim, eu analisei assim, o Luciano foi excelente, tanto é, todos dois, né? Mas o Luciano muito excelente por conta dos dados que ele tem. Ele trabalha muito com dados, trabalha muito com papéis, informando para a população tudo direitinho. Mas quando ele, provocado, não me lembro se foi por Natálio, me parece por Natálio, em razão de o famoso portal da transparência não ter aparecido lá naquele momento, quando se estava em discussão, o portal aparece, o portal não aparece. Aparece coisas no portal e outras coisas não aparecem. E nesse momento também teve uma colocação lá de... E aí o portal não abriu realmente, porque...
Na realidade, o que não abriu foi a internet, né?
A internet. O portal não abriu,
que aí
porque
que
não
o,
tinha...
Que aí foi que Natálio não estava... entendeu. Que Natália não entendeu e achou que não tem o portal aberto. Não havia aberto. Mas é que para abrir o portal tem que ter internet.
Então não tinha internet, não abriu o portal. Né? E aí então o Ernesto, quando ele fez as suas colocações, né, ele colocou assim um pouco de forma sarcástica, né, que iria desmoralizar o Luciano. E aí então o Luciano debochada, etc. Né? E aí, então, eu acho que aí o Luciano saiu um pouco da linha, né? E ao sair da linha também, ele fez um comentário, que pelo menos é o que eu tenho percebido aqui na rádio, que não procede, que é o comentário de que você fala porque você é dono da rádio, porque você não. Né? Tanto é que nós tivemos aqui em outros momentos, e principalmente um momento que ficou bastante registrado na minha consciência, na minha memória, foi o momento em que nós estávamos debatendo aqui uma série de assuntos, e dentre eles, assuntos com o ex-deputado federal, relativos ao ex-deputado federal José Augusto Maia, e estava no bloco de comerciais, e ele queria entrar no ar a todo custo, né, achando que a rádio era rádio passada, né, que não tinha comando, né, que não tinha comando, etc. E ele acabou não entrando, e o pessoal aqui sustentou, a Márcia sustentou com o Silvio o comando, e ele depois não ligou mais e tal. Então, eu acho que o Luciano foi um pouco falho nessa questão. E aí a gente tem que ter o entendimento de que nos debates a gente tem que ir de forma muito tranquila, tem que ir de forma muito zen, com uma certa humildade, sabendo que dependendo da cultura de cada um debatedor ali, vai haver ofensas, vai haver críticas construtivas, vai haver críticas destrutivas, e nós temos que estar preparados, né, para esse tipo de enfrentamento, para a gente não perder a cabeça, e aí a gente, ao invés de fazer um bom debate na sua totalidade, a gente se perder por conta dessas situações.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, como o Carlos bem disse, foi um debate de alto nível entre o vereador Luciano e o vereador Fernando Aragão, dois, né, dos melhores daquela casa. Dois dos melhores, tem alguns bons vereadores, nós temos alguns bons vereadores, eu acho a Câmara como um todo tem minhas ressalvas, mas nós temos alguns bons vereadores ali que fazem aquela casa andar, e um deles são o vereador Luciano e Fernando Aragão. Travaram um debate, cara, no nível da política apartidária e no nível da política com fundamentos de informações. Você repara que tanto o Fernando Aragão quanto o Luciano Bezerra, quando falava baseado em dados, em documentos. Fernando levou documento, Luciano levou documento, então não era a política da falácia. Falar por falar, lógico, não convergir numa mesma ideia. E aí você não faz o juiz de valor aqui de quem está certo ou de quem está errado. Né? A população ouviu, e essa sim julgará e tem o poder de julgar com um título na mão no próximo ano. Mas você percebe que os dois vereadores tem um nível de debate que acrescenta no nosso programa, que acrescenta na nossa sociedade e acrescenta naquela casa de legislatura, porque estão incumbidos, estão de fazer um bom mandato e estão, Silvio, tendo um respaldo de informações, de documentos. Essa questão do portal é uma questão que fica sem a gente entender direito. Não é? Cada um tinha seus afazeres, não teve, eu particularmente tinha compromisso, não teve como eu ir. Antes de ir ao meu compromisso, eu passei lá na Rádio Vale do Capibaribe e quero deixar aqui um grande abraço para os meus amigos Melk, para o meu amigo César Melo, para o meu amigo Ronaldo Pacas e para o meu amigo Gilberto, né, que a gente acabou entrando no ar lá na histórica Rádio Vale do Capibaribe, e quero deixar um abraço a todo mundo que nos recebeu muito bem, tanto eu como o Leon lá. A gente acabou entrando no ar e fazendo uma parte do programa lá, então um grande abraço a eles. Não pude ir lá na Câmara de Vereadores para identificar. Pelo que eu vejo de longe, Carlos, de longe, percebo que o portal realmente abre, mas em algumas situações não estão todas as informações do portal. Preciso realmente me inteirar disso, porque realmente o vereador Ernesto, ele não disse que não abre o portal. O portal abre e que falta informação. Luciano acha que tem algumas informações que não são, a lei não exige que sejam colocadas no portal. Então, é uma questão a se esclarecer ainda, mas o que fica é isso, o que fica é a boa discussão. Eu concordo e endosso as palavras de Carlos Lisboa, quando ele fala do vereador Ernesto. Eu acho que tem, quando você é líder político, quando você fala numa rádio com a audiência e a proporção que tem a Pola FM, você tem que ter cuidado em cada palavra. O vereador Ernesto Maia tem uma necessidade extrema de desmoralizar. Para que isso? Para que se usar a palavra desmoralizar o vereador Luciano Bezerra, como se a necessidade ou o cume da política fosse a desmoralização do adversário? Que política é essa que nós estamos fazendo? né? Que política é essa que a gente está fazendo? Então, é preciso ter calma e serenidade, como é preciso, Luciano, também ter calma e serenidade nas colocações dele. Né? Você acabou de citar uma grande bola fora que o Luciano deu lá, rebatida por todos. Não foi um que rebateu. Leone foi quem não falou, porque eu, você, Carlos Lisboa e Natália Arruda e Silvio José já tínhamos nos colocado. Já tínhamos nos colocado. E as pessoas que ouvem esse programa veem. Olha, na última segunda-feira fez 8 dias, esse programa aqui abordou a questão da Cracolândia, o vereador Pipoca entrou no ar, disse que tentaria dar viabilidade à solução. Quando ele começou a ter resultados pelo WhatsApp, ele me passava e eu, através do microfone da Polo, passava para a população que o caso estava sendo solucionado lá. Então, essa é a postura que esse programa tem. Essa é a postura que esse programa aqui tem. Então, no mais, Silvio, eu quero parabenizar os meus colegas, porque foi um bom programa, um bom debate e de alto nível, algumas oscilações, mas isso na nossa política é bastante normal.
É normal. Natália Arruda.
Olha, o programa, como eu abri hoje aqui e disse que foi maravilhoso, né, com a presença dos dois vereadores, todos dois, como já disse o Ralf e o Carlos Lisboa, documentado, que é assim que eu faço também. E o programa, por onde eu passei depois, era o pessoal elogiando. O negócio do portal, é meio complicado esse portal, porque também os ouvintes, Ralf, passaram mensagem através do WhatsApp, dizendo a Silvio José que também não estavam conseguindo abrir. E eu fiz por onde, Luciano, mostrar os dados todos, como era que abria esse portal fácil, porque esse portal não é uma porteira, eu dizia lá, é um portal, né? Uma porteira é fácil de se abrir, mas esse danado desse portal é complicado. Aí, então, no fim também, que eu tenho um carinho muito grande por Luciano Bezerra, eu acho ele um dos melhores vereadores, apesar de ser a sua primeira legislatura, mas é um cara inteligente, um cara fácil de lidar com ele. Aí, no fim, ele deu uma pisada na bola. Eu aqui, eu vim para esse programa aqui, graças a Deus, não fui guiado por ninguém, por ninguém. Eu até falei lá no momento que o prefeito nunca fez restrição à minha pessoa, entra no ar aqui na hora que quer, através do nosso grande líder, o Silvio José, o Pipoca, o próprio Luciano, Fernando, Diomedes tem entrado várias vezes, Ernesto e tudo. E eu aqui, até agora, no programa, eu só tenho uma restrição a fazer. É o novo, era deputado José Augusto Maia. Ele enche lá no fake dele, segundo as pessoas que eu nunca olhei esse fake de José Augusto, diz que eu tenho raiva dele. Eu tenho raiva de José Augusto por quê? Eu fui para casa de José Augusto, fui muito bem recebido por ele, pela família e tudo. É porque José Augusto, ele tenta jogar, ele faz besteira dele, como ele foi lá para a fila Delfa FM e jogou as pedras em Fernando Aragão, e ele não quer que a gente diga a verdade. Aí, para ele informar aqueles leigos que ainda são venta furada na política, aí vão dizer que Natália Arruda tem raiva de Zé Augusto. Nunca tive raiva de Zé Augusto, é meu amigo particular. Nunca tive raiva. Agora, também aqui, eu tenho dito as verdades boas, já dei bola cheia a Zé Augusto, que ele sofreu muito naquele negócio aí das emancipação política, ele sofreu muito. E também faço as minhas críticas. E eu faço crítica, não é com ódio de ninguém, não. É para que eu ter ódio? Se o José não tem ódio de ninguém, a gente chama ele até o vice-padre aqui, né? Carlos Lisboa, o nosso amigo Leone, Ralph, a nossa...
Márcia.
A Márcia aqui. Para que eu ter ódio de Zé Augusto? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que Zé Augusto, ele deve mudar essa história dele, né? De dizer, passar uma hora num programa todos os dias, que se ele for para uma rádio é a mesma coisa. Não tem diferença. E acabado com isso também de dizer que eu tenho raiva dele. Por que eu vou ter raiva de Augusto? Então, ficou claro muito bem isso. O Luciano só teve essas restrições. E eu digo aqui também o que o Ralf colocou sobre o Ernesto também, que é meu amigo particular. Ernesto também nunca pediu nada aqui no programa. E ele foi de uma infelicidade muito grande quando ele entrou lá. Eu até pedi para ele não entrar. Faça um programa na sua casa, Ernesto. Aquele negócio de desmoralizar raiva, essas coisas, isso não existe mais. Não existe mais. Nós somos aqui 5 homens, bem vividos, graças a Deus, tem um passado muito limpo em Santa Cruz do Capibaribe, e nós estamos aqui prestando serviço a uma coletividade. Nós falamos, ele me mostrou essa semana, Silvio, umas empresas aqui de Santa Cruz que faz pesquisa, nós estamos com 62 pontos de audiência. 62 pontos de audiência. Ralf até vibrou aqui. E eu vibrei também, eles me mostrando isso. Então, uma prova que nós vem aqui não é para brincar, não. Nós vem aqui para debater. E quem chamar fazer o programa itinerante na sexta-feira, vá. Agora, sabendo que lá você vai ter os elogios, vai ter as críticas, e saber digerir isso. Não é pegar A, não. Pegar A, pega câmara de A. Mas nenhum político, não. Então, se o Silvio já está dizendo que vai cortar meu microfone. Então, é o que eu tenho a dizer. Foi um bom programa. Eu queria sempre estar debatendo com o Luciano Bezerra, com o Fernando e vários e outros vereadores e os nobres deputados também. Nós estamos aqui, nós não somos o dono da verdade, mas nós procuramos informar a verdade ao povo de casa.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, foi um bom programa na última sexta-feira lá no Vivendas do Capibaribe. Ralf e o Carlos Lisboa, o próprio Natália, já fizeram algumas colocações sobre começar pelo final, né? Sobre aquele fatídico episódio que aconteceu do Ernesto e o Luciano Bezerra. Eu não me pronunciei naquele momento ali, porque eu já me senti representado pelos companheiros nas intervenções que eles assim o fizeram, porque eu posso repetir aqui da mesma forma que a todo momento, desde quando estive fazendo o programa Opinião na Comunidade FM e desde o ano passado estreamos aqui na Polo FM, graças a Deus, nunca tivemos e nem temos um compromisso com o político A, com o político B. No momento oportuno, aí eu posso vestir a camisa de quem eu quiser, eu posso pedir voto para quem eu quiser, votar em quem eu quiser. Agora, no momento em que eu fui convidado, contratado pela emissora, para estar aqui expondo comentários políticos, graças a Deus, nós não temos apego a político nenhum, graças a Deus. Então, eu acho que isso é que nos dá a credibilidade e a audiência que temos hoje dessa isenção que nós temos de alguns políticos. Mas o debate foi interessante, temas importantes. Debatido pelo vereador Luciano e pelo vereador Fernando Aragão. Só para relembrar mais uma vez, a gente poderia citar novamente a questão do piso salarial municipal, que é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores no tocante, quando foi aprovado, o regime de previdência municipal. Foi naquele momento também aprovado um piso salarial municipal. Então a gente aguarda que, de fato, essa discussão seja ampliada dentro da Câmara de Vereadores e que esses benefícios, de fato, venham surgir para a população de Santa Cruz. Então, a gente só tem que agradecer que a Câmara de Vereadores tem parlamentares imbuídos e envolvidos nesse processo, em discussões importantes. Então, o vereador Fernando Aragão e o vereador Luciano Bezerra estão realmente de parabéns por elevar o nível de discussão e, de fato, ver que essas discussões são importantes para a sociedade. E é, de fato, essas discussões que acrescentam em nossa vida. Não aquelas discussões pequenas, desmoralizar fulano, desmoralizar cicrano. Essas discussões não vão acrescentar em nada na vida da sociedade. Agora, discutir um piso salarial do funcionário público, essa aí pode influenciar na vida do santacruzense. Discutir se o portal da transparência, onde o cidadão deve ter acesso à informação, está funcionando como deveria, isso aí sim vai influenciar na vida do cidadão. Esses sim, são temas importantes e que devem ser discutidos. Então, os vereadores fizeram um belíssimo programa, o Fernando e o Luciano, e a gente espera que isso seja compartilhado, de fato, com outros parlamentares e com outros políticos daqui de nossa cidade.
Pois, João Carlos? E dada essa discussão do portal abre, não abre, ou se abre, abre...
Mas abre ou não abre?
Bem, eu particularmente, para ser sincero, eu ainda não tentei não abrir, mas hoje... não tentei abrir, mas hoje quando chegar na Câmara...
Primeiro
eu vou
que você
tentar
vai fazer.
Abrir. Mas aí veja bem... Aí veja, mas... Mas veja bem, o programa deixou uma sugestão lá para o Luciano, que essa sugestão, ele como líder do governo, vai, obviamente, para ele e para o governo, de que o governo informe a população através dos blogs, o governo informe a população através dos rádios, até para democratizar mais o acesso das pessoas às informações contidas no portal das ações, receitas, despesas, etc., da prefeitura, é que eles digam como é que é esse procedimento, né? Como é que é esse procedimento, como é que se acessa, né? Inclusive numa forma e numa linguagem simplificada, didática, né? Né? E além de uma linguagem simplificada, eu vou mais além. Eu acho que a prefeitura e a Câmara de Vereadores deveria promover palestras, deveria promover encontros com a sociedade civil organizadas, com associações, etc., informando para as pessoas de como acessar, inclusive levar um computador numa TV tela plana, não sei como é que vocês dão o nome a essas coisas aí, e aí informar, olha, para acessar é assim, você clica aqui, e assim por diante. E deixar que o portal, ele tenha o maior número de informações possíveis, porque a lei limita, sim, determinadas coisas. Ela diz que o portal, ela obriga que o portal vá até aqui. Mas eu, como gestor, eu posso muito bem abrir muito mais o leque do portal em nome da transparência. E com isso aí vem também um instrumento muito interessante, porque o portal, ele atende ao princípio da transparência, que é um princípio constitucional das administrações públicas, e tem aí também agora a resolução 22 do Tribunal de Contas do Estado, que diz que todas as prefeituras têm que mandar seus relatórios de gestão fiscal, não mais no papel, mas mandar... em meio digital, é isso a palavra? Vocês que são aí, correto, entendidos. Em meio digital, né, para que o cidadão tenha, em tempo recorde, as informações de receita, ou seja, de dinheiro que entra na prefeitura e de onde esse dinheiro está se gastando. Isso é importante, porque aí vai também diminuir o volume, significativamente, o volume de gasto de papel, o volume com mão de obra e assim por diante. Então, isso são coisas importantes. Agora, para que essas coisas se tornem importantes do ponto de vista da prática, as pessoas precisam de saber e precisam ser educadas a utilizar esses instrumentos.
10:11, vocês lembram quando Magno anunciou a morte de Ariano Suassuna e Ariano ainda estava vivo? Né? A pessoa querendo... porque tá agora existe o grupo que descredibiliza, né? Assim como na questão da pesquisa. A pesquisa, quando o Magno trouxe, aí teve um grupo que tentou descredibilizar.
A pesquisa
A pesquisa recente, né?
Agora
recente.
Sobre a aprovação do governo.
Aí, por exemplo, o grupo Boca Preta deu todo o crédito a Magno pesquisa. Martins. Né? Magno Martins, porque tinha trazido aquela pesquisa. Né? Aí agora, esse mesmo grupo descredibiliza ele porque trouxe aquela matéria falando da KMC sobre Diogo Moraes. Então tem essa questão, de repente o jornalista, a imprensa, ela depende do que publica para ter crédito ou não para determinado grupo. Bom, mas é assim.
As pessoas não entendem, Silvio, o princípio da imparcialidade. A imprensa, ela tem que ser imparcial. Então, se é o azul que está errado, então noticia o erro do azul. Se é o vermelho que está errado, noticia-se o erro do vermelho. Mas, infelizmente, nesses grupos ainda tem uma raiz de cultura muito profunda de que a gente só é bonzinho, quer dizer, os meios de comunicação. Eu não digo a gente porque eu não sou do ramo, foi um convite que eu atendi ao Ney, né? Mas quem é do ramo, uma boa parte dos políticos só acha bom quando é favorável. Quando é desfavorável, aí não presta.
Bom dia,
aí,
Silvio. Para mim, o Diogo sempre vai ser.
São parciais.
Bom dia, caso. Silvio. Para mim, o Diogo sempre vai ser da PS-160. Ele ganhou, será que Santa Cruz ganhará também? Assina Gustavo. Bom dia, Gustavo. Não consigo acessar o portal da transparência há um bom tempo. Luiz Carlos mandou esse recado. Deixa eu ver aqui. Bom, selecione o menu. Aqui a pessoa acho que acessou. Bom dia, Suana. Parabéns, deputado Diogo. Ela mandou aqui ontem, a Prefeitura de Santa Cruz, o conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player. Ela, acho que ela tentou e tudo que apareceu, ela postou aqui no WhatsApp. Um abraço, viu, Ana? Olha, só, sim, mas só antes, porque me disseram aqui que você passou o final de semana tirando selfie, né? Que você tira selfie quando está almoçando, tira selfie quando vai tomar banho, tira selfie quando está na vaquejada. Diz que você é o cara que mais tira selfie, né, em Santa Cruz, Silvio, do Capibari. Fecha o microfone dele. Carmen Steff está precisando de consultor de venda, feminino ou masculino. Deixa currículo na loja, deixar currículo na loja, a rua Arthur Corrêa de Araújo, rua 4, São Cristóvão, tá? Carmen Steff precisando de consultor de venda, feminino ou masculino, né, homem ou mulher, então deixa currículo na rua Arthur Corrêa de Araújo, loja, rua 4. É a conhecida Rua 4, lá na loja Carmen Esteves. Qualquer informação, ligue 3731-7999. Bom, para Natálio, que é o maior tirador de selfie de Santa Cruz do Capibari, tira selfie onde, viu, Carlos Boa? Diz que ele chega, tá almoçando, ele tira selfie comendo, né? Tá tomando um uísquezinho, tira o selfie mostrando a garrafa de uísque, né? Tomou banho, ficou lá de zorba, aí tirou... De zorba. Aí tirou selfie. Vai pra vaquejada, tira selfie. Bom, tirador de selfie. Então, pra Natália Ruda, escuta a música que ele escolheu, porque é a música que fala dele. Escuta só.
Self, adoro tirar self, em qualquer lugar. A minha vida é assim, meu universo é virtual. Não fumo livre. E se você achar ruim, te mando selfie do meu pé. Selfie academia, tudo a ver. O que adianta eu malhar e ninguém saber?
Olha, essa é a nova música da Atalho, que ele é o maior tirador de selfie. É isso, Atalho?
Não, olha,
eu fecho o microfone. Não... Final do programa. Tchau, até amanhã.
Rádio Debate Polo FM.